da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 99. Peço a leitura ao secretário.
Senhor Rodrigo Kreutz, presidente da Câmara do Legislativo de Arroio do Meio, encaminhamento do projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 036, 19 de junho de 2024, autoriza o Poder Executivo a isentar o recolhimento ITBI e dar outras providências. Projeto de Lei 037, de 17 de junho de 2024, que autoriza o Poder Executivo, autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e dar outras providências. Projeto de Lei 38. 17 de junho de 2024, autoriza o Poder Executivo a receber em doação uma área de terras, bem como custear demais atos legais para efetivar a doação e dar outras providências. Solicitamos a votação em regime de urgência dos projetos 36, 37 e 38, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, prefeito Danilo José Brooks.
Ofício 100, peço a leitura ao secretário.
Encaminhamento do projeto de lei. Ao cumprimentar a Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho o projeto de lei abaixo assinado para análise e posterior votação. Projeto de lei 039, 17 de junho de 2024. Amplia o quantitativo de cargos da categoria funcional de engenheiro civil, passando de um para dois cargos. Projeto de lei 040, de 17 de junho de 2024. Que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais nos valores e aplicações seguintes, indica por recursos e dá outras providências. Solicitamos a votação em regime de urgência dos projetos 39 e 40, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente Danilo José Brooks.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB, número 4.690, peço a leitura ao secretário.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Apresente ao Poder Executivo cópia de todos os pedidos feitos e cópia dos pedidos executados junto à Secretaria da Agricultura, bem como relatórios diários das máquinas e caminhões da mesma no período de 1º de janeiro de 2023 até o presente momento. Informe o Poder Executivo o valor gasto na aquisição de feno e pré-secado com cópia das notas fiscais entre os dias 1º de maio de 2024 até o presente momento. Informe o Poder Executivo o valor gasto na aquisição de azevém, aveia, semente de trigo e ração no período de 1º de maio de 2024 até o presente momento. Termos que pede deferimento. Vereadores César Cortes, Fernando Kuhn, Marcelo Schneider, Maria Helena Matti, Paulo Reck e Rodrigo Kreutz.
O pedido de informações está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Pedido número 4.691, peço a leitura ao secretário.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Apresente o Poder Executivo quais máquinas e caminhões o município está cedendo para a obra da Ponte do Exército, na Forqueta Baixa, que nos ligará a Lajeado, e quais os custos de operação das mesmas. Apresente o Poder Executivo lista completa com nomes e valores dos contemplados com aluguel social desde setembro de 2023 até o presente momento. Vereadores César Cortes, Fernando Cunha, Marcelo Schneider, Maria Helena Mate, Paulo Reck e Rodrigo Kreutz.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Pedido número 4.692, peço a leitura ao secretário.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer que seja encaminhada as solicitações de seguir ao Executivo Municipal. Apresente o Poder Executivo prestação de contas dos recursos recebidos da Defesa Civil do Estado e Federal referente à enchente de setembro de 2023. Informe o Poder Executivo qual o montante dos recursos acima citados. Informe o Poder Executivo onde foram aplicados os recursos acima citados e qual o saldo ainda existente em conta. Vereadores César Cortes, Fernando Cunha, Marcelo Schneider, Maria Helena Mate, Paulo Rega e Rodrigo Kreutz.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Grande expediente. Fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando Cunha.
Boa noite, presidente, mesa diretora, jurídico, secretário, colegas, imprensa e demais que nos assistem. Trago aqui uma preocupação minha e tenho certeza que também essa preocupação é de todo o povo de Arroio do Meio. Como que daqui para diante nós vamos reconstruir o nosso município? Esse assunto passa despercebido, porque parece que está tudo normal, parece que nada aconteceu. Por que que as pessoas vão querer investir em Arroio do Meio ainda? Por que que as empresas vão querer investir? Por que que as empresas vão querer vir para Arroio do Meio ainda? Como é que vai ser o planejamento daqui para diante? Nós vamos trabalhar para Arroio do Meio crescer? Para o município crescer? Ou nós vamos trabalhar para botar nomes na mídia? Então, pensando eu em contribuir com esse assunto, eu quero me manifestar sobre um assunto que está muito na mídia hoje, um assunto que também está na boca do povo, que é sobre o reflorestamento a partir deste assunto, que é o reflorestamento, o equilíbrio ecológico, a qualidade das águas dos nossos rios, a fauna, a flora, que foi um um dos aspectos que afetou muito o nosso município. A gente lê os jornais, olha as redes sociais da prefeitura, do Departamento do Meio Ambiente, e nada se vê referente a esse assunto. Muitas reuniões, muitas promessas, mas pouca coisa acontecendo na prática. Então, eu penso que está na hora de nós, vereadores, não digo eu, vereador, mas sim nós, 11 vereadores aqui, se manifestar com esse assunto e trabalhar junto, formar uma comissão para lidar junto com esse assunto. Como reconstruir as nossas matas ciliares do Rio Taquari, do Rio Forqueta, do Arroio do Meio, o Arroio Grande, o Arroio do Bicudo? Como vamos voltar a preservar essas margens dos rios? Todos aqui sabem que eu sou motorista de ambulância, sou bombeiro civil, voluntário, e diariamente eu caminho pelas comunidades, estou junto com o povo também, e muitas vezes eles nos relatam sobre esses assuntos. Da forma como foi levada as nossas pontes, o quanto que nós ficamos refém, e muito disso foi pelas árvores que se encostaram na nossa ponte da 130 e com a pressão dela foi levada embora. Então, todos sabem que tem como melhorar essas margens através de um trabalho de mobilização. Então, eu penso que a gente deve fazer uma comissão e eu quero pedir para a semana que vem, na quarta-feira, dia 26, às 18h30, uma reunião junto aqui na Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, pedir uma reunião junto com o CODEMAN, com o CONAR, com a EMATER, representantes do STR, da ICOBE, do movimento de replantio de árvores dentro do município, Departamento do Meio Ambiente, assim como também a CISAN, o CDL, as entidades de força dentro do município, de força viva. Eu acho que a gente sentando, conversando, se consegue trabalhar para melhorar esse assunto dentro do município. Outro assunto que é de extrema importância é sobre a dragagem dos rios, que é outro assunto que está na boca, está na mídia do povo. Então, esse assunto aí é de extrema importância porque a qualidade das nossas águas está sendo perdida, muita sujeira dentro das águas, o equilíbrio ecológico está perdido. Acredito eu que, com a melhora da dragagem, nós vamos ter menos problemas com enchente, porque hoje nós não temos mais uma esponja natural dentro do município, dentro das margens dos nossos rios. Então, penso que esse assunto é de extrema importância.
Vereador, me permite?
Com certeza.
Essa questão da dragagem já foi, eu falei na outra sessão, e o município tirava entre 3 e 4 mil cargas por temporada, entre novembro e fevereiro, quando o rio estava mais baixo. Material sem custo, só retirar, e muito útil também para o município, para fazer manutenção de estradas, acessos e drenagens. O município hoje compra esse material, embritado, brita, que é muito mais caro. Nada contra, pode ser usado para fazer acabamento, mas acho que ajuda a manter o leito do rio limpo. E se isso acontecesse em todos os municípios que precisam de material, fizessem, com certeza não estaria do jeito do que está hoje. Obrigado.
Esse assunto aí, Paulo, a gente muito bem sabe que anos atrás era tirado cascalho, ele foi barrado pela FEPAM, por qual motivo não sabemos, mas é um trabalho que dá para buscar e fazer voltar, né?
Na verdade, o que acontece? Tem algumas situações, mas desde 2018 tem uma normativa da FEPAM que o município pode fazer o projeto e a licença ambiental. Só tem que dizer lá o destino do material e o engenheiro assinar. Só isso. É bem simplificado para fazer o processo de extração.
Para muitos que conheciam a Casa do Peixe e chegaram a ver como ela ficou depois das cheias, deu para se notar o quanto de árvore foi contra a Casa do Peixe, quanto a todas as casas nas margens do rio do Navegantes, que foram as principais causadoras da derrubada de todas as casas nessa área. Então, olhando-se para o outro lado do rio, já não se vê mais tanto destruição. Claro que lá não tinha casas, mas lá também não tinha plantio de, casa, de árvores grandes, né? Lá a maior vegetação que tinha era os sarandis, que continuam lá sujos, né, curvados, mas continuam lá. Então, nós temos que trabalhar esse projeto pensando em como plantar com mais inteligência para nós não ter tanto prejuízo. Então, acho que esse assunto tem que ser discutido junto com o povo, junto com as entidades, tá? Não depende do governo federal, não depende do governo do estado, depende só da mobilização do município para isso acontecer. Da minha parte, seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto é um assunto já que meu colega Fernando já abordou. Na semana passada, também já trouxe à Câmara de Vereadores a minha manifestação sobre a dragagem do rio Taquari, 100% favorável. Durante a semana, nós tivemos muitos comentários, entrevistas nas rádios, muitos especialistas profissionais dando a sua opinião do que deve ser feito. Não concordo em parte. Acho que hoje é mais interessante e mais importante fazer reuniões, convidar as pessoas ribeirinhas dos nossos rios, que sabem o que acontece no dia a dia, os agricultores, o pessoal do reflorestamento. Eu acho que é um grande problema que nós temos, o jeito que estava sendo feito. E muita gente sabe que no papel tudo funciona, mas na prática não é bem assim. Então é importante essas reuniões. E nesse sentido, quero sugerir também que nós, como ao presidente, nós como Câmara de Vereadores, se os colegas vereadores concordarem, fazer um ofício e enviar ao governador, solicitando reuniões com o Departamento do Meio Ambiente do Estado também, em favor da dragagem dos nossos rios Taquari e Forqueta. Aí muitos profissionais comentaram ainda soluções. Entre várias soluções, uma me chamou a atenção: transferir os moradores e as cidades para outro lugar. Tá, mas vamos abandonar tudo? Até que nível, até que altura, até que gota nós vamos abandonar? Qual é o custo disso aí? Tá, e as nossas empresas? E aí vamos um pouco mais a fundo. Vamos abandonar todas as nossas várzeas dos agricultores? Onde é que nossos agricultores vão produzir? Nos morros? Por ali a gente já vê que a intenção de muitos profissionais não fecha. Não é assim que funciona. Como é que nós vamos abandonar as várzeas ou deslocar toda uma cidade para um outro lugar? Uma parte, sim, pode ser feita, acredito eu. Mas nesse sentido a gente tem que convocar reuniões, discutir entre vários segmentos desse setor para melhor chegar a um denominador do comum para essas pessoas, empresas, agricultores. Continuando, transferir os agricultores. Eles já estão com problemas nas várzeas, muita lama que ficou. Até quando eles vão conseguir plantar? E daí? Hoje vou fazer um breve relato da nossa Secretaria da Agricultura. Melhorou bastante. Cheque incentivo aumentou. A forrageira 50%, horas máquinas, que era uma vez 10, foi para 15, Lembrando que as horas máquinas, uma vez era feita licitação, maioria das vezes, quem ganhava era a empresa do outro, dos outros municípios. Onde é que ia o imposto do município? Para outro município. Até que foi feito e mudado para ser feita a inscrição de qualquer empresa e o corona, o agricultor, escolhe o operador e a empresa que deseja ser feito o serviço. Assim, ficando os impostos para o nosso município. Lembrando uma coisa feita, muitas vezes é falado do MDB, foi a administração do MDB. Cheque incentivo, acho que era 700 o máximo, foi para 2 mil e pouco. Beleza, show! Essa semana fui procurado por vários agricultores que me fizeram comentários em cima do cheque incentivo. Um bom cheque incentivo. Mas o que, que adianta? Eu ganho 2 mil reais de cheque incentivo e não tenho máquina para limpar minha roça. Vou pegar uma máquina particular, não me dá nenhum dia de serviço. Preciso puxar meu esterco, porque a licença ambiental exige, e não tenho acesso. Me falta saibro. Me falta rachão. Aí tu vai comprar saibro na lei do meio, difícil de achar, só a prefeitura tem. O que, que eu faço com 2 mil reais? Se nem o esterco eu posso puxar para plantar aveia, trigo, para os animais de novo. Muitos agricultores estão contentes com o cheque incentivo. Porque para eles, serviço de máquina, muitos não exigem, não precisam. Mas outros precisam muito. E é uma coisa que eu já comentei na outra sessão, é uma coisa que está faltando muito para nossos agricultores. Se limpa essas várzeas, as drenagens, os acessos, para eles dar um pontapé de novo e voltar a produzir. Meu último assunto. Ah, ainda comentar a respeito das máquinas. Estão trabalhando, sim, da agricultura. Só que às vezes fica esquisito qual é o critério usado. Quando a gente observa onde é que está sendo feito os trabalhos. As comunidades. Seguindo, um assunto que hoje procurei uma empresa de Lajeado, falei com os diretores dessa empresa, me causou muita estranheza, Vinagre Sprints, de Lajeado. Foi procurado por vários municípios da nossa região. A princípio ela está saindo de Lajeado. Conversei com os diretores e, por minha estranheza, o nosso município não procurou eles ainda. Em torno de 100 funcionários, essa empresa possui um giro muito grande. Sugiro, como via Câmara de Vereadores, que a nossa administração faça contato com essa empresa o quanto antes, para nós termos a possibilidade, quem sabe, de trazer ela para o Rio do Meio. Como seria bom mais empresas na Rio do Meio? E uma empresa promissora, que nem a Vinagre Sprints. Isso que nós temos muitos funcionários de Rio do Meio, que trabalham lá. Então fica aí a sugestão, como Câmara de Vereadores, que a administração procure os diretores da empresa Vinagre Sprints o quanto antes, para ver se nós temos a possibilidade de trazer ela para o Rio do Meio. Como assim outras empresas também, que sabemos que muitas empresas foram atingidas e estão querendo trocar de município. Vamos se alertar isso aí, e quanto mais empresas nós conseguir trazer para o Rio do Meio, melhor para a nossa cidade. Seja isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereadora Helena Mati.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa e as pessoas que hoje estão aqui nos assistindo. Na data de hoje, Já se passaram 9 meses desde a enchente de setembro, quase um ano. Tivemos outras enchentes e agora, essa semana, mais uma elevação das águas aqui no município. Diante de tudo que estamos passando, que a comunidade, que as pessoas estão vivenciando, toda a tragédia, todas as perdas, após 3 anos e meio de governo, após quase um ano da enchente de setembro, não tivemos nenhuma medida contundente da administração em relação às cheias. Claro, não é culpa de ninguém. Quando o tempo nos manda 900 milímetros de chuva, acontece isso. Mas quem governa tem o dever de proteger a sua população, a sua cidade, as suas pessoas. Quem governa tem o dever de aplicar e implantar ações que assistam a sua comunidade. Nós não podemos esperar pela União ou pelo Estado. Tem que acontecer aqui por nós. Não vemos essas ações aqui. Não vemos do Estado, não vemos da União. Então, nos resta nós aqui. Bombeiros voluntários, eu acho que precisam receber um apoio, receber um incentivo, precisam ser amparados. O que se viu nessa situação toda, pessoas da comunidade fazendo o que podem para salvar os seus vizinhos, conhecidos, e fazendo muito mais do que daqui a pouco eles poderiam ou que está no alcance deles. Carregar mudança, sim, isso faz parte, mas e o restante? A preocupação também é muito maior. Capacitar a nossa defesa civil é importantíssimo, afinal, nomear alguém para a defesa civil é fácil, mas temos que dar condições para que este exerça essa função bem aparelhado, com segurança. Sabemos que nossa defesa civil trabalhou, está trabalhando incansavelmente, intensamente, no enfrentamento das cheias. Mas eu ressalto e reafirmo e afirmo com muita convicção. Eles precisam estar bem equipados. Equipados com instrumentos de medição eficazes, uma comunicação eficaz com todo o vale e treinados, aprimorados para as medidas necessárias. No início dessa semana se ouviu muitos questionamentos da comunidade, de pessoas, empresários, preocupados com a nossa região. Cobra-se ações eficazes da administração e não apenas vídeos e vídeos. Parece que só postar vídeos resolve. Não, isso não resolve. Estamos sendo ajudados por pessoas de outros municípios, prefeitos de fora do Vale. Graças ao bom coração dessas pessoas, algumas famílias já sentem um pouco mais de esperança. Porque se depender do jeito que está aqui, é difícil. De início, poderia se pensar e começar pelo simples, que é uma coisa que sempre se falou aqui. Nós temos que começar pelo simples, nós temos que poder fazer o simples também. Para depois, então, ir além. O município tem condições disso, a administração tem condições disso. Sugiro que a administração deve providenciar as réguas de medição das águas, coisa simples, já poderia ter sido feito. A comunidade vê tantas pessoas, funcionários públicos, com coletes, laranja para cá, mas nós temos que avançar nas ações. E a administração pode até, mais uma vez, se espelhar nas ações tomadas pelos municípios vizinhos. Poderiam usar os postes de luz, as placas de sinalização, até mesmo estruturas de prédios com régua de medição. Em Lajeado existe uma marcação no colégio, no Alberto Torres, pelo que eu sei. Em Estrela, o prefeito encaminhou um projeto de lei para a utilização, a informação nas placas de trânsito, as placas informativas do município, onde o comércio local vai ter uma parceria, e aí onde são informadas, estão as informações das cotas da enchente. Isso se entraria para a comunidade uma leitura em tempo real da elevação das águas em cada bairro e em cada rua. É uma iniciativa simples, muito simples de se fazer. A opinião pública está formada. É muito vídeo, muita foto e poucas medidas eficazes para minimizar os impactos da tragédia, infelizmente. Agradecemos imensamente toda a ajuda que está vindo de fora. Mas um município com um orçamento próprio de aproximadamente 130 milhões deveria ter caixa para situações de emergência, como essa situação de extrema emergência. Hoje, pelo que se sabe, o município não tem reserva, depende de financiamento para tudo. Eu penso que isso não está certo. Está endividado e a folha de pagamento não para de inchar. Eu também sugiro e sou a favor, talvez discordem de mim, mas eu lembro que no ano de 2020, no governo do Klaus, na pandemia, essa Câmara acatou e foi favorável a destinar um percentual dos salários dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários, coordenadores, para amenizar os efeitos e ajudar na questão da pandemia da Covid-19 junto ao hospital. Então, eu sou favorável a isso. Trago mais uma situação que me chegou essa semana, não que não seja importante, a ponte do Exército, que está sendo construída, vai ser construída na Forqueta Baixa, mas o tanto de material que está indo ali. É muito material, e a minha preocupação, e a preocupação das pessoas, inclusive, é se esse material não vai acabar faltando ali adiante para recuperar o interior. O comentário, inclusive, que me passaram de que já não estaria mais se encontrando material para a obra. Não sei se isso confere, mas trago como minha obrigação de também questionar isso e ter um retorno. Então, penso que o encarregado, a pessoa responsável pelo planejamento, poderia verificar isso. Eu não tenho domínio e nem conhecimento técnico nessa área, mas, como vereadora, eu trago aqui um questionamento e uma demanda da comunidade e uma preocupação muito grande. Sim?
Sobre a questão da ponte do Exército, se precisasse pegar a última carga de material para concluir essa ponte, eu acho que o município teria que ter a obrigação. Porque muitos e muitas pessoas dependem dessa ponte, inclusive os empresários. Todo claro. Mundo está esperando muito que isso se conclua. Então, não podemos se preocupar em uma ou duas cargas de material. Obrigado.
Tá bom, obrigado.
Permite, Helena?
Sim, sim.
Só para contemplar, então, Helena, ligeiro, é uma pequena vergonha, né? O município não tem mais material para botar lá. Tá? A empreiteira teve que ir atrás para ter material para botar lá. Isso sim é uma vergonha.
Por outro lado, ainda temos as ruas muito sujas, muito entulho. Até eu consigo entender, mas muitas pessoas não entendem. No asfalto que liga o centro à Forqueta, nas imediações do antigo campo da Bela Vista, as pessoas correm muito risco e o próprio motorista também que usa esse trajeto e o movimento está bem grande. Porque ali precisam caminhar dividindo a pista com os veículos porque não tem acostamento e não tem calçada, ou pelo menos então limpar esse trajeto que está muito precário. São medidas simples que precisam acontecer. Obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Elton Lorscheiter.
Cumprimentar o presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa e, em especial, a comunidade que nos acompanha nessa casa hoje. Hoje eu quero fazer algumas ponderações, colocações e reflexões. Depois aí de uns 5 anos para cá, a gente teve vários acontecimentos, várias catástrofes, enfim, que aconteceram conosco. Aí em 2019, 2020, a pandemia, 2021... Onde é que todo mundo sabe como foi no começo um terror. Perdemos muitos amigos, parceiros de caminhada. Veio um surto de dengue nessa cidade que nunca tinha se ouvido falar. E ano que passou, de setembro para cá, então, nós tivemos aí 3, 4 enchentes aí, as duas, então, maiores, que já se ouviu falar, na região, se perdeu muitas vidas, nos municípios vizinhos, na nossa cidade, então, até o momento, a gente tem um desaparecido. E aí eu me faço algumas perguntas. O que nós aprendemos com isso? Eu sempre pensei comigo assim que a comunidade, nós como políticos, eu penso que a gente tem que tirar muitas lições. E aí, eu me pergunto, algumas pessoas não aprendem nada e não vão aprender. Porque sempre as mesmas pessoas, tu vê, criticando, por qualquer ser, seja um projeto bom, sei lá, enfim, critico. E nesta casa eu vejo apenas colegas que estiveram por anos e anos à frente do poder público de Rio do Meio. Nessa casa só ouvem críticas. Sabem tudo melhor do que todo mundo. Parece que não olham para trás. Vamos dar uma volta, vamos voltar um pouco. O que nós tivemos? Todo mundo sabe o que aconteceu no nosso Brasil. No Mensalão, era dinheiro em malas, dinheiro, enfim, por tudo que é lugar. Investigação, ex-presidente preso, presidiário, era ministros metidos em falcatruas. Aí vem e falam aqui nessa casa, e aconteceu com as administrações do nosso município para trás também. Ou vocês esqueceram as manchetes até 4, 5, 3 meses atrás? Falcatruas. Aí não vão querer dizer que não querem escutar. Ou eu estou falando alguma mentira aqui? Brasília, Mensalão, PT. Quem estava junto do PT lá? era o MDB. A vida inteira estão grudados lá. E por incrível que pareça, mais ou menos na mesma época, vazou o nosso município, Operação Patrola. Ministério Público, o CAEGO, colegas meus aqui eram secretários, ex-prefeito, ah, não, ele não sabe de nada. Igual ao ex-presidente, igual, ele não sabe nada, não, é a mesma coisa. O PT no Brasil é o MDB de Arroio do Meio, para mim está bem claro isso aí. Então assim, ó, tem obrigação, que nem alguns colegas dizem, de governar, de administrar o dinheiro público, sim, com lisura. Que prove, me prove que esse governo, nossa administração Danilo, tem, está faltando lisura. Tem problema sim, nós temos bastante problemas. Uma administração jamais na história de Arroio do Meio pegou tantos desastres como essa administração. Então olhem para trás, antes de vocês ficarem só criticando. E outra coisa, querem reunião com o prefeito, ah, quando deu, tudo bonitinho. Saíram da sala de reunião e iam fazer fofoca nas esquinas, intriga, falar, inverter as situações, fotinhas, tá, nos grupinhos, enfim, é aquilo que eu sempre digo. Querem transparência, falar em transparência. Transparência para mim é o dinheiro público ser gasto com o povo e não por seu bolso. Eu tenho certeza que a população de Arroio do Meio é inteligente, vai saber tirar suas conclusões. Volto a dizer, essa administração aqui é uma administração de direita e correta, como se mostrou no Brasil. A direita do Bolsonaro, essa é a direita reta, não a esquerda do PT, que o MDB a vida inteira esteve grudado. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereadora Alessandra Broto.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, Márcio, imprensa e as pessoas que nos assistem. Como uma primeira fala, uma primeira questão, eu quero dar uma esclarecida em relação à questão de que foi comentado aqui em relação a desassoreamento e dragagem do rio. Na verdade, a dragagem do rio, ela é para fazer a ampliação de bacias portuárias, alargamento de canais, acesso, manutenção de canais de controle ambiental e mineração. E já o desassoreamento é a retirada de sedimentos e outras situações que normalizam a cota de um curso de água. Então, eu vejo como necessário mais na nossa bacia do rio Taquari, antes, que seja feito o desassoreamento. Só que a gente não pode pensar no desassoreamento sem pensar nas margens. Eu tenho batido muito nisso com quem eu falo, porque a gente vê a olhos vistos que, de forma como está, desassorear vai ser problema com qualquer outra cheia que vem. Porque isso vai cada vez mais alargando o leito do rio. Então, falei na sessão passada que é necessário, sim, auxílio de pessoas que pensam de uma forma mais efetiva e que tenham experiência nesses assuntos. Hoje, o governo do Estado está fazendo parceria com a Holanda. Tomara que isso realmente traga algumas ideias e alguma assessoria para nós. Porque o rio, os rios são um compromisso, sim, do Estado. Apesar de nós estarmos vizinhos desse rio, ele está seguindo todos os municípios. Retirada de material, como foi feita em anos anteriores, essa administração pagou multa de 200 mil por terem feito isso na administração passada, além de estar respondendo, né, no Ministério Público por ter feito isso aí. Então, não dá simplesmente para fazer de qualquer forma. Se existe uma normativa para fazer isso de forma correta, então não sei por que não fizeram anteriormente. Porque pagamos a conta nessa administração. Outra questão que eu gostaria de comentar, e sim, acho que concordo com o Fernando, precisa ser feito alguma audiência pública ou uma discussão com a entidade, sim. E isso já foi comentado aqui anteriormente e não foi dado encaminhamento a isso. Né? De falar, de fazer, de buscar essa Câmara, fazer reuniões e discutir as ideias que vêm, tanto da população como das entidades, fazer uma discussão maior. Então, acho que eu concordo e venho já falando há muito tempo que, sim, nós precisamos ter ações como Câmara de uma forma mais efetiva com a comunidade. É necessário. Outra questão que eu quero comentar é em relação ao que vieram questionando em relação a doações, muitas pessoas precisando de imóveis, eletrodomésticos, e é algo que tem deixado bastante as pessoas preocupadas e necessitando recomeçar. E nessa enchente, eu auxiliei na linha de frente ano passado o recebimento de doações em ginásios, e esse ano, nessa última enchente, a gente viu um movimento diferente, onde não só mais a administração assumiu tudo isso, mas sim muitos voluntários e ginásios, que nem no paroquial, né? O bairro Aimoré também teve um local, um ponto de coleta, e vários outros pontos, até pessoas nas suas residências recebiam donativos de pessoas que vinham de fora e distribuíam para a comunidade. E eu acho que essa ação comunitária foi muito bom dentro de Arroio do Meio, porque senão toda a gestão pública tentando reorganizar e todas as ações que são, sim, necessárias de se pensar de ir atrás, não é fácil, né? Já estamos quase 2 meses dessa última enchente e eu não sei se o grupo da administração parou um final de semana, tanto sábado como domingo, direto trabalhando, prefeito, vice, secretários, todos envolvidos sempre com alguma coisa. Então, quando a gente olha para essa questão dos donativos, né, a prefeitura não recebeu nada? Não, a prefeitura recebeu. Hoje rolou fotografias por grupos de WhatsApp, como colocando que se a prefeitura estivesse escondendo donativos para serem entregues. E justamente nesse dia, não muito longe disso, né, eu acho que o vereador Marcelo, tu esteves lá nesse ginásio também, no local onde é que estava sendo distribuído, e acho que é importante nós, como vereadores, sim, olhar e fiscalizar aonde estão donativos. Hoje, tem alguma coisa que está armazenada, que vem de doações, que está realmente lá no ginásio da Girando do Sol, né? Onde eles estão armazenando algumas coisas que não vêm somente para a prefeitura, mas tem também entidades como Rotary, guardando coisas lá dentro. A promotoria pública também colocou as coisas lá dentro que conseguiu encaminhar para o município. E, por pedido da promotoria pública, que nós ainda aguardássemos a distribuição, porque não tem muito a ser distribuído para as pessoas. Então, sim, precisa ser cuidado
a forma como a gente vai falar e divulgar essas questões. E isso tudo vai ser distribuído e pensado quem é que vai receber é com a promotoria pública e o CRAS.
Permite uma parte? Não, e deixar bem claro, naquele pavilhão, hoje funciona o Corpo de Bombeiros. Então, é uma vergonha falar que estão escondendo. Se nós estivéssemos escondendo, com certeza nós não ia colocar o Corpo de Bombeiro num prédio onde encontra todas essas situações. Nós temos pessoal nos ginásios, que com certeza amanhã depois vão voltar de repente na mão ou no lugar, onde eles vão ter precisar de um colchão, vão precisar de uma roupa, e com certeza o rótulo, as entidades estão lá tentando ajudar aquelas pessoas para nós dar o destino daquelas pessoas que precisam sair da praça aqui, mas que tenham um lugar digno. E por isso eu sempre digo, não adianta, o povo tem que saber, aqueles caras que estão lá furungando, querendo colocar o povo contra a administração. E a gente sabe muito bem, isso aconteceu no primeiro ano da gincana, e agora está acontecendo pela mesma pessoa. Muito obrigado.
Continuando, então, essa questão das doações, eu acho que sim, lá no paroquial ainda existe, acho que, a organização dessas doações que vêm de outros municípios, que acho que é importante as pessoas também contatarem com quem está organizando, que não são dentro da administração que está fazendo esse tipo de donativo. E, por um lado, é bom, porque daí não envolve tanto essa parte burocrática. Querendo ou não, tem regras que tanto a promotora pública ela coloca, né, algumas regras. A questão de classe social, a questão de se tem criança, se tem idosos. Então, é algo que não é pensado num grande montante. Nós sabemos que foram muitas pessoas atingidas e muitas pessoas com necessidades hoje dentro do município. Então, eu espero que todas tenham muita paciência, resiliência e, sim, tentar, na medida do possível, conseguir buscar os voluntários, principalmente aqui que estão trabalhando, para auxiliar as comunidades nesse sentido de conseguir se reorganizar um pouco. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Rei.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, Cacer, Márcio, imprensa, pessoas que aqui estão e nos assistem. Quero hoje me manifestar sobre o edital que foi aberto pela administração municipal para credenciamento de novas empresas para se instalar no loteamento industrial Coxilha Vermelha, em São Caetano. A gente tem vários exemplos lá de tantas empresas que se instalaram lá, muitas hoje, na época eram pequenas empresas, hoje são grandes empresas, inclusive já tem indústria fora de lá, alguns já aumentando e alguns ainda precisam aumentar. Então, é um projeto que deu muito certo para o Rio do Meio. Hoje, ainda tem lotes disponíveis para novas empresas lá, por isso esse edital. Me preocupo porque a administração municipal esperam quase na porta da eleição municipal para lançar esse novo edital, quando muitas empresas que queriam um espaço para se instalar estão esperando a tempo, que poderiam estar hoje já produzindo e gerando emprego. Mas me preocupa mais ainda que este governo atual da administração não pensou em um novo espaço, em um novo loteamento industrial para essas pequenas empresas hoje, que estão muitas vezes em garagens, em algum espaço que não condiz com o que precisariam e pagando aluguel. Pensar, planejar, essa é a parte mais importante de uma administração, para fazer uma boa gestão e uma boa administração. Então, quero aqui convidar as pequenas empresas, os pequenos empresários. Quero também aqui pedir para a imprensa que noticie muito essa questão desse edital, para que o maior número possível de empresas e pequenos empresários possam se credenciar e conseguir o seu espaço no loteamento. Estamos passando por um momento de dificuldade, de desastres ambientais, quase que um clima de guerra. E o que mais importante que podemos ter nesse momento é as pessoas que estão aqui presentes. Sabem disso, que todo mundo gosta de chegar no final do mês e receber seus salários, pagar suas contas, não depender de favor de ninguém. Ir no mercado, fazer suas compras, pagar a prestação da casa, água, luz, etc. Para isso, nós precisamos de empresas que gerem os empregos. Então, foi muito importante, na época do MDB, estava na prefeitura, pensar num projeto dessa dimensão, que até hoje ainda rende frutos para a comunidade Arroio do Meio e gera renda, emprego e renda. Que novas empresas lá se instalem, gerem novas empresas, empregos e nova renda. E que ajudam nossa querida Arroio do Meio a crescer, a voltar a crescer. Ainda falando em empresas, quero aqui também falar da importância para o município de Arroio do Meio manter a empresa Minuano aqui dentro de Arroio do Meio. Buscar uma nova área de terra, uma nova localização para essa empresa, para que permaneça aqui no município. São em torno de 400 empregos, 400 pessoas, 400 famílias que lá trabalham, que buscam seu salário, sua dignidade, seu orgulho, que dali tiram o seu sustento, cuidam da sua vida e das suas famílias, através do trabalho que tem na Minuano. Essa empresa, que há tantos anos contribui com o crescimento de Arroio do Meio, com geração de renda, emprego, ela precisa continuar aqui. Com certeza, nós vereadores somos amplamente favoráveis com qualquer projeto de incentivo para que essa empresa fique aqui no nosso município. Sabemos que a empresa já largou, divulgou para outras cidades que pretende, que apresente proposta, projetos para que a empresa talvez possa vir a se instalar. Mas nós, vereadores, Paulo Bax, que já foi prefeito, na época teve todo aquele processo da Incomex e precisou se desdobrar para gerar novos empregos e renda aqui no município. Sabe da dificuldade que é. Acho que o Paulo é uma pessoa muito importante aqui na casa. Vereador Vanderlei, que também sempre defende a questão da empresa e dos empregos, né, dos empregos. A parte, prefeito Paulo, vereador Vanderlei, se tiverem alguma notícia, acredito que tenham conversado já com a administração sobre isso, cedo um espaço para colocar, se tiver alguma nova situação sobre a questão da Minuano.
Permite uma parte,
vereador? Claro, claro.
A empresa Minuano, que hoje detém 400, em torno de 400 empregos, ela vem conversando praticamente semanalmente com a administração e está num bom termo. Eles, em princípio, vão continuar onde estão, mas já a administração tem uma área em vista e essa área, eu acho que agrada a empresa e eles, vou dizer assim, né, mas eles vão ficar aqui. É o que eu sei que eles vão ficar. Diante dessa postura da administração de achar uma área, de encontrar área. A área já existe, eu acho que já existe esse acerto. Obrigado.
Que bom, que notícia boa, então. Acho que nós aqui, vereadores, também, talvez um vereador de cada partido pode ajudar, se reunir para tentar achar uma saída. Então, se a área já existe, que bom que já está acontecendo. Me lembrei ainda, na segunda passada, quando passei, Faltava mais ou menos um metro ainda para entrar novamente dentro do pátio da empresa. Estavam tirando máquinas, equipamentos. Imagina o custo que essa empresa tem para fazer todo esse trabalho, ter todo esse transtorno e quantos dias de atraso para abrir e começar a produção novamente. Referente ao que o meu colega colocou, da imprensa, do PT, quero aqui colocar que eu estou bem tranquilo, até hoje não fui oficiado ainda, e conforme diz a lei, todos somos inocentes até que se prove o contrário. Quero pedir também para o vereador, se o vereador sabe dos três processos que tem funcionários do alto escalão dessa administração, também estão respondendo. Então, até agora ninguém falou nada, como eu disse, todos são inocentes. Eu, até hoje, nunca fui ouvido e também não fui intimado ainda. Então, estou bem tranquilo a isso, sempre tive minha vida pública nesses 14 anos transparente, as minhas contas estão abertas também, para quem quiser olhar, sem problema nenhum, estou bem tranquilo quanto a isso. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, presentes nessa noite, vejo junto na plateia, minha ex-colega, sempre colega, que muito contribuiu, que é a Lúcia, para o município de Arroio do Meio, no tempo dela, em 2001, que eu fui colega dela. Tenho um apreço muito grande por ela. E dizer que, geralmente, o meu discurso começa com a agricultura. Hoje eu abri esse meu discurso pela pessoa da minha ex-colega Lúcia, pela importância que já teve no município de Arroio do Meio. Falar da agricultura me orgulha muito. Se hoje nós temos um cheque incentivo que pagava 700, nós estamos pagando 2.300, se evoluiu e se evoluiu bastante na gestão do Danilo. As horas máquinas, onde o nosso agricultor tinha máximo 10 horas, no direito, nós passamos para 15 horas. Um projeto para pequenos agricultores que fazem um investimento até 20 mil reais, onde não existia esse projeto, ele era ressarcido com 5 mil reais. As taxas ambientais reduzidas 50%. Então, olha, meus senhores, todo o programa na agricultura se melhorou e se melhorou bastante. Essa é a realidade. Não adianta falar, tem que falar e comprovar. Isso eu não estou falando uma coisa que não é verídica, que me aponta, me fala, não, aquilo lá não era assim. Eu sei muito bem, conheço a realidade dos nossos agricultores e todos os projetos existentes. E tenho uma admiração muito grande pelo Juninho do Meio Ambiente. Este sim usa camiseta. Esse já salvou algum agricultor. Esse se sabe colocar do lado do nosso agricultor e defender. Isso ele tem feito quase diariamente. A questão dos rios, das margens do rio, eu me lembro muito bem quando se questionava o corredor ecológico, onde o nosso agricultor ia perder 150 metros para plantar árvore. Eu tive contra. E ainda hoje eu estou contra. Olhem vocês. Quem derrubou as casas, quem derrubou as pontes, se chama essas árvores plantadas por pessoas que não conhecem a realidade. fazer uma preservação de plantio de árvore num rio que simplesmente só ergue e baixa, tudo bem. Mas não um rio que é o rio Forqueta e o Taquari, que vem com toda a velocidade, arranca as árvores, empilha uma na frente da outra e vem descendo o rio abaixo. E falar, em primeiro lugar, se coloca na situação dos nossos agricultores. Além de perder a margem, se não tivesse essas árvores plantadas com porte grande, não teria perdido. E agora, passou uma, duas semanas, já querem falar desse assunto que o nosso agricultor já não sabe o que fazer de tantos e tantos problemas. Falar e apontar e trazer pedido de informações, isso é muito fácil. Por que que não falo então, colega Pantera, a situação que tu mencionou? Administração de 2010, braço direito, todo mundo sabe. Quem foi o prefeito, quem foram os secretários. Se nós pegarmos esse dinheiro e trocar por moeda, com certeza nós vamos consertar todos os buracos na vicinal de Forqueta, do trevo de Arroio do Meio até Forqueta. Deve ter muito e muito feito isso por o Ministério ter apontado essa situação. Não é o colega Rocha, não é o colega Pantera, não é ninguém. Essa denúncia veio do Ministério Público. Por isso, falar, criticar que aquilo lá não é bom, que lá não estão fazendo, eu tenho certeza que a administração do Danilo é uma administração transparente. Nós tivemos pandemia, nós tivemos a dengue, nós tivemos 2 anos das maiores secas dos nossos agricultores, as maiores enchentes, e nós estamos em pé. E se falar num superávit de 10, 15 milhões, isso não corresponde a nada pelo tamanho da tragédia do município. E se nós não buscar recursos federais e estaduais, nós não vamos conseguir contemplar toda a demanda do nosso município de Arroio do Meio. E falar das empresas. Lembram vocês, a Neu Gibauer, tempo do Danilo, a minha colega, era a presidente da casa. A Dália, Girando Sol, a Central Sul, a área foi adquirida pelo prefeito Danilo. A Bremil, hoje, falecido, Adailton Tché. Inúmeras, inúmeras empresas, uma das maiores empresas, são fruto da administração do Danilo Brooks. Nós precisamos das pequenas empresas também, eu também sou pequeno. E nós também vamos saber reconhecer e dar espaço a elas na hora que nós conseguir resolver esses problemas existentes. Muitas pessoas com casas destruídas, nós não podemos deixar de dar uma educação, nós não podemos deixar de dar uma saúde e os programas existentes. E aí, nós sim, fizemos um asfalto na Arroio Grande, um asfalto no 3 de Maio, na Juscelino Kubitschek, em Palmas, na Medianeira. Todas as obras começadas do governo passado. Nós não precisamos ter dinheiro em caixa, mas nós priorizamos as promessas que eles não cumpriram e nós fizemos. Se nós não temos muito recurso, nós fizemos obras. Nós tivemos inúmeras mães que não sabiam onde deixar o seu filho na fila de espera das creches, que não eram poucas, 300, 400 crianças, isso praticamente foi zerado. Isso é mostrar, de fato, o que, que uma administração faz. Olhem vocês a área do CNC. Nós pagávamos aluguel. A administração do Danilo buscou a viabilidade e essa quadra inteira veio para o município de Arroio do Meio. Foi inundado também, mas é uma das áreas mais nobres do centro de Arroio do Meio. Ela está fazendo parte da administração do povo de Arroio do Meio. Por isso que eu digo, Marcelinho fica falando, criticando. Eu sei que ele vai falar agora, vai me xingar, me criticar. Mas fala a verdade. Fala a verdade. Não precisa estar falando que o município está quebrado. Não precisa, porque não é verdade. O município está com os pés no chão. O município vai atender a demanda dos nossos moradores. Nós vamos buscar moradias, fazer o possível e o impossível, e eu tenho certeza, quem está sofrendo mais é o prefeito Danilo, os funcionários públicos. Imaginam vocês, muitos e muitos não sabem nem o que, que é o sábado e domingo, para ajudar a demanda que existe para beneficiar a comunidade de Arroio do Meio. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, nosso jurídico, nosso secretário, demais pessoas que nos assistem nessa casa hoje. Com certeza, aqui foi falado muito já, precisamos das pontes, né? Em primeiro lugar. Hoje não precisa mais se falar em asfalto, fizeram isso, fizeram aquilo. Acho que hoje nós temos que se preocupar com o cidadão arroimense. Em primeiro lugar. Se promover em cima do que fizeram, que os outros vão ter que pagar, é muito fácil. Mas eu vou me atenar no que eu vinha falando, da continuidade um pouco, do que eu falei da outra vez. Que me preocupa, que é a preocupação de toda a comunidade de Arroio do Meio, que realmente é a falta de transparência. E hoje, se vocês ficarem aqui, vocês vão ver nos projetos que a casa recebe toda vez em cima da hora. A falta de transparência desta administração junto à comunidade Arroio do Meio. Nós pedimos um pedido de informações onde a administração afirma que lá em setembro mais de 1.300 casas foram atingidas pela enchente. Ouvimos aqui na última sessão da Câmara manifestação de vereadores da base do governo que falam que faltam mais de 1.000 casas em Arroio do Meio. Mais de 1.000. Na rua a gente escuta muitas pessoas falar que não têm acesso, que estão na fila de espera das casas e do aluguel social. Eu não entendo um município que tem um orçamento. Esse ano devem bater com superávit de novo em 150 milhões. Que já recebeu muito dinheiro do governo federal e do governo do estado neste ano de 2024. Por que não aumentar a cota, então, agora do aluguel social para todo mundo receber? Para que mais famílias possam ser atendidas. Eu não consigo entender. São 150 milhões que deve bater esse ano o orçamento. De novo, com muito dinheiro do governo federal e estadual. Por que se deixar tantas famílias na espera do aluguel social? Isto é fazer a comunidade sofrer. Isso é fazer a comunidade esperar. A gente vê que o município de Mussum, as máquinas estão trabalhando num novo loteamento, com mais de 50 casas de 44 metros quadrados, começando a reconstituição do município. O município de Estrela também lançou o edital da mesma forma. E Lajeado, logo ali na frente, vai estar fazendo. E Arroio do Meio. A única coisa que se escuta e viu as casas de 20 metros quadrados doadas pelo Sindicom, agora mais casas doadas por um grupo de empresários e outras casas do Ministério Público. E aí o prefeito não tem área aqui para nós. Aí vem aqui o contador e o prefeito, onde nós pedimos para ele, que está gravado, bah, nós precisamos comprar uma área para a nossa comunidade. O contador diz, não tem dinheiro. O caixa está raspado. Tem 5 milhões de dívida já. Imagina agora a arrecadação baixando. Se fosse corrigir como é que é para ser os 150 milhões, esses 4 anos daria 600 milhões. Não se conseguiu fazer sobrar 10 milhões. 5 milhões que fosse. 3 milhões que fosse para comprar uma área de terra para fazer casa e nem para instalar as nossas empresas. É lamentável, que nem o vereador Rocha fala, chegar numa situação dessa. Prometeu no discurso contra o prefeito Klaus que ia fazer sobrar 10% do orçamento. Deus quisesse que tivesse feito. Não. Foi lá e pegou um monte de dinheiro emprestado. Mas prometeu no discurso também que Arroio do Meio não precisava pegar. Foi lá. Ah, esses aí depois nós enrolamos, eles não vão se lembrar. Vão lembrar sim. E vão lembrar muito bem. Agora, vim anunciar aqui, que nem o empresário falou, aumento das águas, perigo, vamos sair de casa. Isso sim. Sendo que eu gostaria que o governo federal, sim, o governo do município, sim, vê onde é que foi gasto esses 109 milhões do governo federal, ou se não veio. Mas não tem transparência. A gente não fica sabendo de nada. Fica tudo no obscuro. Convido os colegas vereadores, todos, vamos fazer uma reunião, que nem nós fizemos aquele dia, para discutir como estavam as finanças, mesma coisa com a comunidade, dia 10 do mês que vem, aqui nessa casa, e vamos ver como é que está o negócio das casas para a nossa comunidade. Para terminar com esse disque-disque, nós não temos culpa. Aprovamos 8 milhões de empréstimo para compra de área de terras e a Caixa não libera, por que será? Para o mal pagador não tem mais fiado. Para quem já pegou demais, às vezes eles cortam. Então, eu venho aqui conclamar que dia 10, presidente, podemos fazer uma reunião, todos os vereadores, comunidade, prefeito, vamos questionar, vamos tirar as dúvidas, o porquê não acontece de nós conseguirmos ter as nossas casas, pelo menos começar as nossas casas para a nossa comunidade Arroio do Meio. Também, em relação ao discurso Pantera ali um pouco, pode entrar no G1, um portal da Notícias da Rede Globo. PP de Ciro Nogueira é um dos partidos mais envolvidos na Lava Jato no governo Lula. Puta merda, mas tem coragem de falar uma coisa lá de cima que não temos nada a ver. E também deixo no ar, pesquisem vocês, por que que três pessoas, secretários, CCs, estão respondendo no Ministério Público, uma investigação, respondam à comunidade. Aí fica fácil. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, jurídicos, secretário, a imprensa aqui presente... E eu sempre gosto de saudar as pessoas que chegam numa Câmara de Vereadores para assistir realmente o que se faz. Para mim é um prazer muito grande receber vocês. Eu acho que o plenário cheio é sempre um bom resultado para a comunidade. Muitas e muitas vezes a gente está aqui sozinhos, só com duas, três pessoas da imprensa, E os vereadores. Parabéns por vocês terem vindo nessa casa hoje para assistir os debates que aqui se fazem e se fazem necessários. Em primeiro lugar, eu falo rapidamente da dragagem e desassoreamento. Eu sou completamente a favor disso, né? E eu escuto muitas vezes nos últimos dias aí que são custos elevadíssimos para fazer isso. E aí eu me pergunto, quanto custa uma vida? Quanto custa uma vida? E quantas vidas foram ceifadas e foram colhidas? Eu acho que é melhor sempre prevenir. Custo caro, mas tem que se começar por um lado. Eu acho que sim. Falei com a administração municipal para dar um alívio assim para a comunidade, para os bairros, para a cidade, o centro. Eu acho que nós teríamos que fazer a cidade ficar mais bonita. Cidade, bairros, melhorias, recuperar as pinturas, as calçadas de passeio, as paradas de ônibus, enfim, porque a sujeira, o barro ainda persiste. Eu acho que nós temos que começar a mexer nisso. Existem prioridades? Sem dúvida que existem prioridades. Prioridades são seres humanos, são casas, são habitações, mas eu acho que isso também é por demais importante. Hoje, já há muitos e muitos anos se fala num acostamento Arroio do Meio, Rui Barbosa, e felizmente hoje eu tive a notícia de que a licitação está por sair para fazer esse acostamento Arroio do Meio, Rui Barbosa. Então, é por demais importante, a gente vem batalhando, vem lutando por isso há muito e muito tempo, né? E agora isso vai acontecer provavelmente agora, depois da licitação feita da empresa escolhida. É um trecho por demais importante, onde as pessoas mais simples utilizam muito aquele espaço com bicicleta, a pé mesmo, buscando o seu trabalho, buscando, enfim, o seu local. E, para mim, essa é uma notícia muito importante. Sobre a questão de material, que a vereadora, a colega Helena, falou, eu acho que hoje o anseio da comunidade, além das casas, logicamente, que nem se discute nem se fala, porque se lida com o ser humano. Mas a questão de material para a ponte, eu acho que tem que ser feito, vereadora Helena. Não tem outra alternativa, o povo precisa passar o Rio Forqueta, precisa levar o seu produto, a sua produção. É essencial, olha o que é a ponte de ferro ali, está um caos já em termos de trânsito e caminhão grande. Não passa, então onde é que vai parar a nossa indústria, né? O nosso comércio que tem que ir e vir, buscar, levar, enfim. Como diz o Rocha, né? Que fosse necessária a última carga de material para ali colocar. Eu sei, já fui lá ver várias vezes o trecho. É muito difícil, é complicado aquele trecho lá, né? Mas é necessário. Tomara que isso saia do papel. Eu acho que os dois municípios, Arroio do Meio e Lajeado, eles estão se empenhando o máximo. O governo do estado ajudando, eu acho que isso é por demais importante também. E logo, logo nós teremos aí uma passagem, antes que se conclua, então, a ponte tão sonhada que foi embora e a enchente levou. Então, eu acho que não tem como deixar de levar material para lá. Quero me referir um pouco a essa questão que vem sendo discutida e quanto à questão de donativos que vem sendo desviado. Mas isso tem que provar, essas ilegalidades e irregularidades tem que provar, né? Se não mostrar, mata a cobra e mostra o pau. Tem que provar, tem que mostrar. E que no momento que se prova, se puna. Tem que cuidar muito, porque cuidado com telhado de vidro. Tem que cuidar muito aquilo que a gente faz, né? Então, quando se fala essas coisas, sempre tem que ter provas necessárias para que isso realmente levado a público venha acontecer. Quanto à questão de casa e habitações, o Marcelo colocou, né, Marcelo? Acho que Arroio do Meio foi o primeiro município a construir casinhas. Não tem nenhuma casa na região, Marcelo. Nenhuma construída. Nenhuma. Arroio do Meio tem algumas ali no Novo Horizonte que foram doadas, o município ajudou com o terreno, enfim. Mas não tem nenhuma em nenhum município da região. E não é fácil. E esses dinheiros que estão sendo comentados, falados, dinheiro federal para casa não veio nenhuma ainda. Nenhum. Não veio. Né, fala assim, 100 milhões e foi anunciado, não tem dinheiro para isso ainda. Né? Existem sim as pessoas que estão ajudando, colaborando, enfim, Dunga e mais gente, né, que estão ajudando, mas quero dizer também que se eu sou prefeito, se o Danilo hoje é prefeito, será que ele não gostaria que as casas estivessem prontas já? Cada um de nós pode pensar, poxa vida, claro que sim. Todos, imagina um executivo, um prefeito municipal, né, não querer. E será que ele não está se empenhando? Não acredito, porque eu sei da busca que se faz, do dia a dia que se faz, enfim, para que se possa aliviar a nossa comunidade, enfim, com esse número de casas que foi embora, que a enchente levou. Então, eu quero apaziguar um pouco esses ânimos e dizer, todos estão fazendo a sua parte. Estão fazendo, trabalhando. Se não houvesse trabalho, projeto. Se não houvesse projeto, né, tanta coisa, né, que está acontecendo, como foi dito aqui nessa casa, não quero ser repetitivo, se não houvesse isso, imagina, mas existem os projetos. E Arroio do Meio sempre aponta lá na frente, eu já falei isso nessa casa, com bons projetos. E os projetos são sendo bem vistos. Basta dizer que a Escola Getúlio Vargas está aí pronta para ser licitada. Há várias obras, né? E as casas devem sair. Só que não é
de uma hora para outra, e não é nenhum município que conseguiu até agora. Me diga um. Me diga um. Nenhum. Nenhum. Eu acho que ainda Rui do Meio está na vanguarda disso tudo. Né? Só quero colocar essa situação. Quero também dizer da minha alegria. A gente batalhou para que o governo do estado, o governador, fosse até a escola Guararapes, como eu zelo muito pelo Guararapes em função de ter trabalhado ali por muitos anos. E o governador, quando ali foi, a gente conseguiu fazer essa interferência. O Guararapes, hoje, a gente luta para que comecem as aulas. Aulas remotas, tudo bem, mas não é aula presencial, não. Né? Tem que ser aula presencial. E agora eles dependem da Secretaria de Obras, porque a empresa que veio fazer o levantamento já está também orientada no sentido de que o levantamento seja executado. Então, a gente aguarda que a empresa venha fazer o trabalho que é necessário, principalmente na parte do primeiro piso. Mas uma coisa eu guardei. O governador, no dia, falou que o Guararapes receberia R$ 80 mil. E hoje eu me certifiquei isso, a escola já está com esse dinheiro em caixa. Que coisa boa, então, isso. Não dá para condenar sempre todo mundo. Já estão com dinheiro em caixa para recuperar o que dá para recuperar. Que coisa boa que isso aconteceu e que o governo não teve que dizer, bah, eu esqueci, não mandei. Não, o dinheiro chegou hoje. Tomara que eles possam recuperar a escola num curto espaço de tempo para que não se perca o ano escolar. Obrigado, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majou.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, Márcio, prensa, pessoas que nos assistem. Eu tenho comigo, desde o primeiro dia que entrei aqui nessa casa, que foi lá em 97, inclusive junto com a minha colega Lúcia, que eu quero cumprimentar, e em nome dela a todos que estão aqui, que se diz coerência, presidente. E a Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, ao longo dos seus anos, criou a credibilidade da sociedade em função da atuação dos vereadores que aqui dentro estão e que aqui dentro passaram. E hoje nós estamos perdendo isso aos poucos. Eu não tenho hábito de entrar em méritos de manifestações dos colegas, porque eu sempre digo que as pessoas têm que ter luz própria. Assim, na sua vida normal, na sua casa, no seu empreendimento, no seu trabalho, enfim, no que faz. Mas vejo necessário dizer aqui que precisamos rever os nossos conceitos e não fomentar a discórdia aqui dentro. Nós somos referência para a sociedade. Se nós fomentarmos a discórdia, obviamente lá fora ela aumentará, porque assim já está acontecendo. Muitas pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo e criam opiniões diversas sem ter certeza de que de fato estão falando. Antes de setembro, meus colegas, quando o município estava caminhando de passos largos, atendendo a todos nós, a todas as comunidades, com obras de asfalto, que as pessoas estavam esperando há 50, 60 anos, né, colega Rodrigo? Assim como ampliações nas escolas, nas creches, nossa UTI andando dentro do prazo previsto, ampliando os programas, né, vereador Rocha? Todos nós queríamos estar na melhor foto do lado do prefeito e da vice-prefeita.
para pegar o melhor flash, para poder obstruir essa imagem e aparecer e ficar melhor posicionado, sei lá se essa é a palavra certa. E hoje, de repente, depois de setembro, quando houve a enchente muito grande, que há 80 anos atrás não tínhamos mais visto, que trouxe uma destruição muito grande, de uma hora para outra, que desbaranqueou, que desmontou, vereador Rocha, qualquer organização de uma administração. Porque ninguém estava preparado para tal catástrofe, vamos chamar assim. E aí nós nos reunimos com a sociedade, com o apoio dos poderes públicos, federais, estaduais, privados, associações, pessoas, empresários, e todos trabalhando juntos. Com projetos, como foi dito, para enfrentar e sair juntos, fortes, ajudarmos a todos que consigamos. E tudo estava se alinhando. E aí veio esse mini tsunami, eu chamo assim. Porque, de fato, desbarancou qualquer coisa que a gente pudesse imaginar de ter que enfrentar situações assim em nossas vidas. Por exemplo, o aterro para a ponte do DENIT, quem imaginava que nós precisávamos arrumar milhares de cargas de material de uma hora para outra? E não está faltando porque já foi detonado e está garantido o suficiente. Aí, falamos aqui dentro que o município não está colocando nada à disposição da sociedade para suas perdas. Por alto, nós temos mais de 300 milhões de perdas no nosso município. E aí o município como faz para ajudar A, B ou C? Se nós temos 60, 70 milhões de perdas na agricultura, nós temos 100 milhões na indústria, no comércio. As pessoas que perderam as casas, 800 mil casas destruídas, sem falar nos móveis, nos eletrodomésticos. Eu deixo a pergunta, se os senhores fossem gestor público, como faria a distribuição se tivesse 5 milhões, por exemplo, ou que seja 10? Como faria a distribuição? Então, precisamos continuar unidos, coerentes, para não desmotivar os nossos voluntários, os nossos empresários, que estão ainda acreditando em nosso município. Existem muitos projetos. Precisamos sim reestruturar a nossa defesa civil. Eu defendo aqui um órgão específico hoje, com estrutura, com investimentos, para que possamos atingir uma melhora para a nossa sociedade. Mas nem o governo do Estado consegue nos dar uma certeza, até porque anteontem foi anunciado mais uma enchente grande e não deu. Então não adianta nós querermos aqui dentro, agora, em curto espaço, subtrair coisas que são impossíveis. E eu defendo, como já falei em outra oportunidade, para quem ficar aqui dentro dessa casa, não vai ser possível, eu acho que esse ano, e quem vai sentar na cadeira do administrador do município, precisamos trabalhar a criação de um fundo para enfrentar situações de calamidade, de emergência. Que esse fundo seja colocado um percentual do orçamento do município e que ele possa receber dinheiro federal, dinheiro do Ministério Público, de empresas, de multas, enfim, de todas as ordens. Se tivéssemos pensado nisso lá em 97, há 25 anos atrás, e tivéssemos deixado percentual por mês ou por ano, talvez hoje tivéssemos 20 milhões, né, Marcelo? Para enfrentar melhor essa situação. Mas eu venho em defesa ao nosso município, porque a administração foi traçada dentro dos 4 anos em cima daquilo que nós tínhamos de seguro. E aqui dentro nós ampliamos, fizemos financiamento, sim. Por quê? Porque foi para atender a nossa comunidade, os anseios da nossa comunidade, atender o convênio, inclusive, do governo do Estado. Então, eu volto a dizer, criação de um fundo para enfrentar situações de calamidade é prioridade para o nosso município. Obrigado.
Neste momento, passa a presidência ao vereador César Cortes.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e principalmente todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Primeiramente, enaltecer o nosso papel fundamental que é de vereador. Sei que aqui tem vários pré-candidatos. O nosso papel é fiscalizar em primeiro lugar. Então, para fiscalizar, nós precisamos ter informação. Informação ela é importante para nós poder fazer nosso papel principal de olhar de tudo que acontece dentro do município. Por isso que é os pedidos de informações. Eles sempre houveram nessa casa, desde que eu entrei nessa casa. É costume das administrações sempre atenderem no prazo. A gente sabe que teve problemas durante essa administração, não é esse ano agora. Tem uns atrasados, até a gente está entendendo um pouco, porque tem toda a enchente. Mas outros anos também não tinha essas respostas em tempo hábil. O vereador precisa dessas informações para fiscalizar. Nem tudo nós temos na palma da mão. Então, só para o pessoal entender também que é assim que funciona. Falar também como presidente do MDB, acho que a gente, todo mundo se cerca de pessoas boas, todos os partidos, indiferente do partido que seja, nós aqui todos se conhecemos, se tem problemas, tem que ser comprovados. Acho que em primeiro lugar, a gente sabe que tem investigação dessa atual administração, não sou de falar isso, nunca falei, estou falando agora, então vim aqui acusar isso, aquilo, isso hoje em dia as pessoas já estão sabendo que é muita politicagem, enfim. Todo mundo tem que saber o que fala. Acho importante também muito a transparência. A transparência, ela não gera dúvidas. Acho que tem verbas que já vieram, que ainda estão por vir. Se isso nós tudo colocar no papel, termina a discussão aqui dentro. Acho que isso é o primeiro papel. Horas máquina. Quantas horas máquina já veio para o município? Vamos botar no papel. Quais as empresas que trabalharam? Vamos botar no papel. Outras situações. Para comida, quanto que veio? Para aluguel social, quanto que veio? Quem são as pessoas atendidas? Temos 300 aluguéis sociais. Nós pedimos pedido de informações. Nós devemos saber se tem erros, vamos corrigir eles. Eu acho que através disso, essas informações são importantes, a gente sabe que veio verbas, o quanto, como, a gente não sabe. Outras que não andaram, o porquê de não andar. Acho que essa é a importante tarefa aí da administração também, para com nós, com a Câmara de Vereadores. Acho que também a parte do CNC, colega Rocha colocou, importante também a transparência, que legal, os municípios pagavam aluguel, que bom que botaram antigamente lá, porque ela era para esse fim, e nem tinha como ser doado isso. Isso foi a partir do ano passado, vocês sabem? Antes disso não tinha como o município receber isso. O governo federal recebeu isso, e o governo federal, com certeza, quando o município ficou sabendo, que legal, fizeram o papel, ótimo, que bom. Fizeram o papel de requerer essa área para o próprio município. Então, lá também foi o PT, foi nessa administração. Então, às vezes, a gente falar disso, daquele, tem pessoas boas que trabalham de todos os partidos, mas também tem algumas que não nos retratam. Enfim, estradas. que as nossas estradas do interior, nós temos que priorizar. Que legal, Helena, que tu falou que tu foi humilde, que tu não tem o conhecimento desse do material. Que bom, acho que é legal isso. A gente aqui, está o César, está eu, que trabalhamos quase 20 anos, Secretaria de Obras, Agricultura, distritos, material não falta. Tem nas saibreiras, é só detonar se faltar. Sim, tem que ser detonado, tem que ser pago, mas não se preocupem, não se preocupem, material tem. Nós temos duas saibreiras, três, aliás, que foram lá da época da outra administração, que ainda foi comprada. Não se precisou comprar nenhuma pedreira essa administração. Se licenciou, sim, a do Esperança de Rui Barbosa, importante, que já era do município, aliás, que num outro governo recebeu isso do Estado também, que está lá aquela área, né, que existia uma escola. Então, isso é importante esclarecer isso. Todas as administrações foram importantes. Está aqui a Lúcia, que era vice-prefeita, fez um baita trabalho. O colega Paulo Baques, que era prefeito, que bom. Todos fizeram o trabalho, como os outros que passaram também fizeram a sua parte. Agora, vir denegrir a imagem de um ou do outro, não acho certo. Hoje, o nosso problema é britador. Os nossos britadores estão parados, os dois parados. Um estragou agora há poucos dias, um está parado há mais de ano. Certo, colega César? Não é por causa da enchente que ele parou. Estava parado. Se nós tivéssemos um bom estoque de brita, britado, nós resolveria. Os nossos agricultores, sim, Rocha, ótimo, todo o trabalho, sim, está melhorando como cada administração vem melhorando para os agricultores. Todas as administrações vêm melhorando. Só que hoje, infelizmente, nossos agricultores, Rocha, tu sabe, eles têm que ir comprar a brita, nós não estamos com brita lá para entregar para eles. É nesse momento da dificuldade que nós temos que estar ali. Às vezes, a gente dá um bom dinheiro quando a empresa está bom, eu acho que não é o mais justo. Eu acho que sim, na dificuldade, Vanderlei falou de deixar fazer um fundo. Nós debatemos isso já por causa da agricultura, quando tem secas. Mas nós temos que ter o cuidado e botar lá que ele só pode ser sacado em extrema urgência. Senão, cada administração vai querer sacar ele. Daí, quando nós precisar igual, ele não vai estar ali para nós usar. Acho que vocês, todo mundo, compreendem isso, né? Então, sim, as ideias são importantes. Acho que dar essa atenção, essa prioridade para os britadores que nossos agricultores precisam, nossas estradas... A gente pode comprar brita, a licitação aconteceu, vai estar vindo brita. Eu acho que nós temos que dar uma prioridade. Quanto das pontes, temos as pontes menores dentro do interior que temos que dar atenção também. A ponte de ferro, que bom que está funcionando, ótimo. A ponte do Denite, do Exército, mas com certeza nós precisamos dela. Se foi feita até agora, que falta tão pouco, temos que com certeza concluir. Se foi a melhor escolha, isso a gente não sabe. Tiveram agora, estavam falando de fazer uma estiva, onde nós também tínhamos dados e ideia, que nós trabalhamos com máquina. Agora estão falando disso. Talvez seria mais barato ou não, mas agora nós temos que finalizar o que foi começado o quanto antes. Acho que essa é a parte mais importante para as nossas empresas poder dar sequência. Acho que isso é importantíssimo. O material tem, se faltar lá, fui olhar na pedreira da Rui Barbosa, tem muito, é só detonar, então não é o problema, não precisam se preocupar, Helena. Que bom que tu foi humilde em falar isso que tu não sabia, mas tem, não é problema. Sinaleiras, nós já temos que pensar em logística para essa ponte, agora já, porque vai ter um entrave ali na RS-130, esses caminhões vindo, nós já temos que estar pensando nisso agora, não quando a ponte estiver pronta, nós sabemos os problemas que já tem na ponte de ferro, então nós temos que criar uma logística para isso funcionar, nós já temos que pensar, acho que isso é importante, a administração talvez já pensar numa maneira de funcionar bem para os nossos caminhões que as empresas realmente precisam, nós temos que tocar nossos veículos grandes dos caminhões. Acho que é importante que também o governo federal faça o que está prometendo, que é uma ponte entre a RS e a ponte de ferro. Tomara que nós conseguimos isso nessa tragédia toda que está acontecendo. Acho que é uma das coisas boas que pode acontecer. O projeto está pronto, foi feito ano passado, entre Arroio do Meio e Lajeado. Pode ser usado esse projeto. A dragagem também, importantíssima. Acho que nós temos que usar a iniciativa privada, dar essas licenças. As licenças são possíveis dentro do município, se nós precisar do órgão estadual, federal. Hoje se fala muito, estão tirando o corpo fora, é muito caro. Não, mas se os municípios começarem a fazer a sua parte, tirar o material que pode ser usado, a gente sabe que muito desse material pode ser usado nas estradas, até para fazer asfaltos. A iniciativa privada, a gente sabe que tinha em Forqueta, em Lajado, que tinha uma que usava, depois proibiram. Mas isso sim, nós não precisamos gastar dinheiro. tem que usar iniciativas inteligentes, que são possíveis. E não esquecer dos nossos arroios do interior, que também, esses são os que mais estão assoreados. Tem lugares que o arroio tinha 2, 3 metros, ele está correndo dentro da terra. Não tem mais, nem tem mais arroio. Arroio grande, arroio do meio, bicudo. A gente sabe que tá esse problema todo. Casas, terrenos. Importante, né? Todo mundo fala dessas casas, a gente tem que conseguir sim as áreas, liberar esse financiamento. E também é importante, nós temos que lembrar da classe trabalhadora, que também pede para que se consiga os terrenos. Eles nem querem tudo. Se eles conseguirem um terreno, se a pessoa tinha um terreno lá, perdeu a casa, perdeu tudo, ela quer fazer um financiamento, quer fazer. Se nós conseguirmos destinar um terreno para essas famílias, acho que nós vamos eliminar muitas famílias. Acho que esse é um passo que todos nós, vereadores, já falamos. Acho que tem que pensar isso o quanto antes, que nós vamos resolver a vida de muitas pessoas. Essas pessoas estão esperando e é difícil, né? Então, a própria agricultura também, pensar algumas situações, contabilizar os prejuízos, para que em conjunto nós podemos buscar algumas soluções. Algumas nós precisamos buscar para eles, todas nós não vamos conseguir, todo mundo sabe. Mas temos que conseguir algumas situações para eles. Da minha parte, era isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Rodrigo.
Projetos de lei. Projeto 027, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a executar a pavimentação asfáltica mediante contribuição de melhoria e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto número 32, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito da Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FINISA com a garantia da União e da outras providências.
O projeto está em votação. Em discussão.
Presidente.
Para ler.
Eu não sei qual é que era a ideia desse projeto, porque, na verdade...
Eu conversei com o prefeito, assim, ó, ele ia tirar esses dois projetos, ele disse para nós botar eles em votação. Então...
Nós temos um projeto de financiamento aprovado que está sendo em análise.
Sim.
Então, esse estaria sendo elaborado na sua substituição.
Pois é, mas eles disseram que não interferia. Mas, enfim, podemos segurar, se vocês acharem.
Se eu não posso entender que esse projeto seja rejeitado, porque então, se o outro não for aprovado, nós precisamos partir para esse modelo.
Pois é, por isso justamente...
Então, ou aprovamos ou ficamos com ele na
Ele vai ser aprovado.
Eu só queria
ele vai ser aprovado, nossos colegas todos vão aprovar. Por isso que... Mas se quiserem deixar ele na casa, a gente deixa. Né?
Só que hoje, vamos dizer assim, o que acontece? É um pouco estranho porque vai ser noticiado mais uma vez que o município vai fazer um financiamento ou tem o direito de contratar mais 20 milhões, que na verdade não é verídico, se aprovar o projeto que está sendo em análise.
Todos nós sabemos
isso. E se não, tem necessidade.
Até porque na justificativa tem isso, né?
Então, como não tem urgência para hoje, eu vou pedir vistas para
conversar não, com o prefeito. Sim, sim, pode.
De ter uma opinião
com
melhor.
Com todo direito, pode pedir vistas. Que bom. Então, pedido de vistas aceito, projeto 32. Certo. Projeto 036, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a isentar do recolhimento do ITBI e das outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente, esse projeto, como os subsequentes que vêm aí na ordem, eles são mandados em regime de urgência, né? Eu sempre fico um pouco preocupado, e desde o primeiro ano da legislação, eu sempre me posicionava contrário. Por quê? Os regimes de urgência não passam por nenhuma comissão.
Então, eu vou votar a favor disso, dessa vez, porque nós estamos em calamidade. Sim. Eu acho que também essa é uma boa justificativa. Sim. Mas eu recebi o projeto agora, há pouquinho. Então, eu gostaria sempre que fosse enviado com antecedência para não acontecer isso. Não é nada de contra ou a favor, né? Mas eu gosto de analisar, discutir, verificar o que eu posso e o que eu não posso. Né? Eu vou votar a favor porque o município está em situação de calamidade. Tá?
Sim, acho que obrigado. Sim, vereador Paulo, acho que foi bem. Também já conversei com vocês, os vereadores também da base do governo também antes. A gente sabe que tem projetos que a gente tem que vir com urgência, mas agora acho que nós temos que voltar numa normalidade daqui para diante também para que esses projetos passem nas comissões. Acho que está bem colocado, vereador Paulo. Vereador Alessandra?
Só para comentar, em relação a isso, a isenção desse TBI é para os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida e é uma solicitação, está no projeto maior do governo, né? Então é o governo que exige essa isenção. Então acho que bem tranquilo, porque é uma exigência, senão também...
Sim, sim, Alessandra. Até ele era para ter entrado numa antes e ele não veio, a gente sabe disso, mas vamos tentar ter essa normalidade, tá? Então, o projeto está em discussão, foi votação. Quem for favorável, permaneça sentado, o contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 38, peço a leitura ao secretário.
37.
Projeto 37.
Autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e da outras providências.
O projeto está em discussão. Marcelo?
Até para entender melhor, é outro projeto que não foi discutido, entrou em urgência, se alguém da situação, porque para nós não foi passado nada, o que, que significa isto aí, o que, que é, onde é, como vai ser?
Eu, pelo que eu entendi, assim, num curto momento, Marcelo, posso colaborar?
Sim.
O município tem que comprar uma área ou oferecer uma área para um projeto que existe em Brasília, para a construção de uma escola. E aí, esse projeto aqui, eles exigem um documento lá em Brasília para que o projeto da escola seja aprovado.
Paulo, acho que você está enganado.
Não é esse... É
esse projeto aqui é só... Posso...
Qual é que é
esse,
o projeto?
Esse projeto aqui 37. É uma área inconstitucional do município que tinha sido...
Ah, é o próximo. Desculpe, é o próximo.
É uma que tinha sido passada para a Escolinha Pratas da Casa, do Emerson Neves. E o município agora, para construir as casas do Ministério Público, estava precisando de uma área. E com um acordo com o Emerson e sua diretoria, vai ser doada uma outra área para ele, que ele sugeriu. E essa aqui o município vai usar, então, para a construção de 13 casas, a princípio 13 ou 15 casas do Ministério Público.
Não, perfeito. Só que isso tinha que vir na justificativa, né, Pantera?
Não veio. Não, tá aqui.
Não veio nada, não explicou nada.
Não.
Então, daí é para nós votar em regime de urgência. Que não diz nada.
Até foi o que o prefeito me falou, só que, não sei, as ruas...
É isso aí.
Então... Projeto continua em discussão. Alguém mais? Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 38, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a receber em doação uma área de terras, bem como custear demais atos legais para efetivar a doação e dar outras providências.
O projeto está em discussão.
Essa, então, é aquela que eu estava explicando. Né? Tudo bem.
Tudo certo? Então, o projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 39, peço a leitura ao secretário.
Amplia o quantitativo de cargos da categoria funcional de engenheiro civil, passando de 1 para 2 cargos.
O projeto está em discussão. Vereadora Alessandra.
É uma questão que eu venho discutindo há bastante tempo, que dentro da administração pública, por mais que tenha se falado aqui incessantemente que tem inchaço da máquina pública, mas a gente percebe e vê que, na medida de todos esses anos, sempre, justamente, vinham reclamações que faltava mais agilidade para as coisas dentro dos setores. E eu acho que, sim, existe, e eu venho já discutindo isso há tempo, que precisaria, sim, se fazer um estudo maior e ver todas as demandas que se necessita dentro de cada uma dos setores. E, sim, hoje ainda mais, no que a gente vive de calamidade, pensar em toda a estrutura do município, ter somente um engenheiro no município que vem progredindo do jeito que Arroio do Meio vem, é muita demanda. O setor de planejamento tem muita dificuldade, às vezes, de dar conta, até de pessoas que vêm, que querem fazer loteamentos, para poder fazer análise de tudo que vem nesses setores. Então, eu acho que é fundamental esse tipo de projeto que passa, que a gente consiga, além, espero que sou favorável, espero que aprovem esse projeto, né, para justamente suprir as demandas hoje que são necessárias. E, novamente, eu falo, nós tínhamos que fazer uma discussão maior de pensar a gestão pública de Arroio do Meio.
Mais alguém? Acho que a vereadora falou um engenheiro, sim, tem um engenheiro só concursado, né? Mas tem mais outros, né? A gente sabe disso, então, só para as pessoas também saberem disso, né? Tem CCs e contratados, terceirizados, né? Então, é um concursado. Mas o projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifesta. O projeto está aprovado. Projeto 40, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais dos valores e aplicações seguintes, indica recursos da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Antiprojetos. Antiprojeto 03, peço a leitura ao secretário.
Anteprojeto de lei do Legislativo 03 de 2024. Danilo José Brux, prefeito municipal de Arroio do Meio. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Institui o Programa Municipal de Prevenção a Enchentes e Catástrofes Naturais do município de Arroio do Meio e dá outras providências.
O anteprojeto está em discussão.
Presidente, sendo projeto da minha autoria, colocar um pouquinho algumas situações que até alguns vereadores já colocaram da importância de criar uma estrutura da Defesa Civil do município para ter pelo menos as mínimas condições de ajudar as pessoas nessas situações de enchentes e de catástrofes e calamidade que a gente teve em duas situações aí no município, tá? Nas maiores enchentes.
Alessandra?
Eu não recebi nenhum anteprojeto. Acho que seria interessante encaminhar sempre para a gente também poder dar uma lida, né, no que passa dentro da Câmara, como anteprojeto também.
Da mesma forma, né? Que nem eu reclamo dos outros, também eu teria que ter para ler. Né?
Eu até estava também estruturando um projeto nesse sentido. Né? E, claro que a gente não sabia que também ele ia passar, senão poderia ter até discutido com ele e poder dar uma olhada em relação ao que se solicita.
Acho que
que este ano de projeto não é nada mais do que uma ideia, e eu acho que do jeito que vem para essa casa não faz muita mudança, né? Isso é um projeto, anteprojeto, que é lançar uma ideia, e a gente sabe que essa ideia já existe, que a administração também está empenhada para ver essa questão da defesa civil, né? Principalmente agradecer aos voluntários, acho que a Rui do Meio está de parabéns, e com certeza isso tem que ser criado de uma forma ou outra, dali para frente, em conjunto, para realmente beneficiar a comunidade de Rui do Meio, né? Que ainda está de parabéns as pessoas que atuaram nessas últimas enchentes. Estão de parabéns porque, se nós olharmos os outros municípios, muitas vidas foram perdidas e Arroio do Meio é um exemplo. Arroio do Meio, os voluntários e as pessoas envolvidas fizeram com que isso fosse chegar num final feliz. Se nós tivemos uma ou duas mortes, mas se não tivesse um trabalho coletivo, centenas de pessoas podiam ter morrido. Obrigado.
Mais alguém? O projeto está em votação. Anteprojeto está em votação. Anteprojeto 03 está em votação. Quem for favorável permanece sentado, o contrário se manifeste. O anteprojeto está aprovado. Anteprojeto 04. Peço a leitura ao secretário.
Dispõe sobre a inclusão de informações sobre cotas de enchente nas placas de identificação dos logradouros do município de Arroio do Meio.
Anteprojeto está em discussão. Helena?
Também encaminhei esse anteprojeto, que é uma coisa que eu vejo como simples, né? A informação nas placas informativas de trânsito das ruas, a metragem em que o rio chega, a água chega. Aí, como o Rocha explicou, né, explanou, é um anteprojeto, é uma ideia estrela, já tem, foi aprovado no início do mês, e eu sempre digo assim, copiar o que deu certo é acertar duas vezes. E professor Paulo, colega vereador, eu tenho, para mim, eu pessoalmente, uma pergunta mais forte que eu conheço é: quanto vale uma vida? Essa é a pergunta mais forte que se ouve e se pode fazer. Então, é uma coisa simples, e são as vidas que o município, que todos nós temos obrigação de olhar e cuidar. E quanto à questão da ponte, do exército, obrigada pela explicação. E eu fico feliz, então, que não
sobre
falta
o
material.
Sobre o projeto, Helena, depois tem.
Tá, desculpa. Obrigada.
Mais alguém? Alessandra?
Para saber, Helena, tu colocou também a importância, talvez, de colocar a iniciativa privada para ajudar a colocação das placas. Também está junto no projeto? É. Sim? Ok.
O anteprojeto 04 está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O anteprojeto 04 está aprovado. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Pode? Agora pode.
Eu quero agradecer, então, aos colegas. Um equívoco, ou talvez não, preocupação grande, mas eu fico muito feliz e sei, sim, que essa ponte, assim como a ponte de ferro, é tudo que nós, nesse momento, o município, as pessoas, tanto de cá do lado de lá, também estão precisando. Isso é para todos, não é uma coisa individualista. A gente, a minha forma, pelo menos, de pensar é sempre o conjunto, é o todo. Eu só vou ficar bem quando as pessoas estão bem, senão eu não consigo ficar bem. Obrigada.
Mais alguém? Acho que, assim, a sua posição tomada, acho que a gente sempre tem que tentar fazer todo o possível, como projetos, anteprojetos, como o Paulo também colocou, a gente está fazendo essa parte, né, agora um tempo diferente, mas que volte à normalidade, todas essas situações, e aí nós vamos conseguir também trabalhar e discutir melhor, ter mais tempo para avaliar. Nós também hoje temos a tribuna livre, onde eu convido o seu Jorge Weitzman e o Renato Vorn para usar a tribuna livre podem chegar aqui na frente por 10 minutos. Se sentem melhor sentado? Podem sentar aqui? Querem sentar os dois? Podem sentar os dois. Sentem aqui. Sentem aqui. Por favor, por favor. Senta aqui. Senta aqui. Senta um aqui. Senta um lá. Pode deixar, o Lima. O Lima, pode deixar aqui. Deixa aí.
Senta aí, Renato.
Sim.
Boa noite a todos. Agradeço ao Rodrigo, presidente da Câmara, pelo espaço cedido para apresentarmos a Lei Clérison da Cunha, que é para apoiar o projeto de lei Iniciativa Popular, referente à anistia para os réus do 8 de janeiro de 2023. Peço para que o senhor Renato Vorm faça algumas colocações referente a esse assunto.
Cumprimento o presidente desta Casa Democrática, vereador Rodrigo Kreutz, vice-presidente César André Cortes, secretário José Elton Lorscheiter, demais vereadores, bem como todos os presentes. Primeiramente, quero agradecer aos nobres vereadores desta casa e também à Associação dos Familiares das Vítimas do 8 de janeiro, na pessoa do empresário Jorge Weizmann, por concederem-me a honra de ocupar tão importante e democrático espaço. De imediato quero esclarecer que sou, sim, um defensor da anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Não a todos, pois aqueles anárquicos que se infiltraram com o puro propósito de causar danos e prejuízos ao erário, estes primeiro terão que ressarcir a União para depois buscarem o direito ao perdão. Mas vamos lá. O que é que estes mais de 2 mil presos políticos, em sua maioria, buscavam em suas manifestações pacíficas e ordeiras? Nada mais que uma prova concreta, dando conta que a eleição de 2022 tivesse sido totalmente lícita, ou a anulação do pleito para que se fizesse uma nova eleição. Quando digo manifestação pacífica e ordeira, ordeira e pacífica, estou me referindo às pessoas que estavam em frente ao quartel-general por dias, semanas, sem ter causado sequer um problema ou prejuízo a quem quer que fosse. E digo mais, bastava a Justiça Eleitoral ter entregue o tão falado código-fonte a quem desconfiava da lisura e tudo estaria resolvido e esclarecido. Mas, e sempre há um mas em tudo, ao negar esse direito a quem imaginara ter sido prejudicado, o próprio STF, através da Justiça Eleitoral, deu margem para que a desconfiança aumentasse e provocasse manifestações em busca da verdade e da justiça pela democracia. Talvez entre aqueles que ali estavam pudesse haver, sim, quem torcesse ou buscasse uma intervenção militar. Mas, na verdade, o que a grande maioria vislumbrava era ter a convicção que a eleição se dera de forma lícita ou que houvesse um novo pleito. Então, partamos agora do princípio que dos mais de 2 mil presos políticos, a grande maioria, quase totalidade, não estava atentando contra a democracia, e sim defendendo-a. Daí eu pergunto, qual o crime que cometeram? Que democracia é essa em que quem defende justamente o regime que escancara o direito à liberdade de expressão passa a ser condenado como antidemocrata? Se quem está julgando se diz defensor da democracia, onde está o direito à ampla defesa e ao contraditório? A grande maioria, quase totalidade das pessoas que estão presas ou usando tornozeleiras eletrônicas, são pessoas que até então não tinham nada, absolutamente nada em suas fichas corridas. Eram trabalhadores, cumpridores de seus deveres, e justamente por serem honestos e cumpridores de seus deveres, sentiram-se na obrigação de, em defesa da democracia, se manifestarem para que houvesse comprovação da lisura do pleito. Esclareço que não estou aqui em momento algum duvidando da lisura do pleito, mas entendendo claramente a atitude de cada um que de forma ordeira e pacífica se manifestou em Brasília, até ser preso como bandido de altíssima periculosidade. Dito isso, é sabido que já existe um projeto de lei de anistia tramitando na Câmara dos Deputados, projeto de número 5.643 de 2023, de autoria do deputado federal delegado Ramagem, do PR do Rio de Janeiro, e que está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator o deputado Rodrigo Valadares, do PTB de Sergipe. Mas então, por que de um outro projeto, esse de autoria popular com o mesmo objetivo? Justamente para mostrar à nação que grande parte, certamente a maioria da população brasileira, discorda da maneira como estão sendo tratadas as pessoas que buscavam justamente dias melhores para o nosso povo e para a nossa nação. Ninguém é obrigado a concordar com o que eu e muitos aqui defendem, e muito menos obrigado a apoiar a coleta de assinaturas pela anistia destes mais de 2.000 perseguidos políticos. Alguém disse, abre aspas, o Brasil até pouco tempo era um lugar do livre pensar e expressar, fecha aspas. Precisamos trazer a real democracia de volta, sob pena de forçarmos nossos filhos e netos a amanhã buscarem sobrevivência em outras nações. É por isso que aqui estou para convidar a quem continua preocupado com o futuro de nossa nação a comparecer na Rua Coberta nos próximos dois sábados, dias 22 e 29 de junho, das 8 ao meio-dia, munidos de seus títulos eleitorais, para apoiar esse projeto de anistia a esses nossos heróis, que hoje são simplesmente perseguidos políticos. Não estou hoje me manifestando por conhecer e ser amigo de uma das vítimas dessa situação, a senhora Fátima Magon de Arroio do Meio, esposa do Jorge Weitzmann, mãe do Marcelo e do Fernando. Não. Além da senhora Fátima, tenho vários outros amigos na região e fora da região que também estão na mesma situação e testemunha sou das dificuldades que estas pessoas e seus familiares têm passado. Ontem foram eles que saíram em nossa defesa. Hoje cabe a nós mostrarmos nossa gratidão saindo em defesa deles. Encerrando, senhor presidente, quero mais uma vez registrar que para mim hoje é uma noite especialíssima. pois, como defensor da democracia, ocupar esse espaço é motivo de grande honra e orgulho. Muito obrigado.
Obrigado, Renato. Quero relatar algumas situações que a Fátima e mais de 2 mil pessoas em todo o Brasil estão passando. Hoje fazem 513 dias que a Fátima está usando tornozeleira eletrônica, injustamente, pelo simples fato de ir em busca de justiça e liberdade. A Fátima foi até a esplanada, sim, mas não entrou nos prédios e foi presa no quartel. Quem conhece a Fátima sabe a pessoa que ela é. Jamais teve intenção de vandalizar, depredar, destruir ou mesmo machucar alguém. Ela não é bandida, nunca roubou, não é traficante, nunca matou, jamais faria algo para prejudicar alguém. Sempre foi e sempre será uma pessoa do bem, e principalmente verdadeira. Além disso, quero relatar algumas restrições que ainda precisam ser cumpridas. A tornozeleira que ela veio com ela precisava ser carregada 2 a 3 vezes por dia. Hoje foi trocada somente 1 vez. Precisa se apresentar todas as segundas-feiras no fórum, marcar presença. Não pode sair de casa nos finais de semana e nem nos feriados. Durante a semana, só pode circular dentro da comarca de Arroio do Meio, das 5 da manhã às 10 da noite. Para vocês terem uma ideia, não pode ir até Lajado nem para Serafina Correia para visitar seus parentes e familiares. Faz mais de 1 ano que não vê o sogro, pois está em uma casa de idosos em Lajado. Foi recolhido o passaporte dela, para quê? Tudo isso cumprindo ordens superiores, ordens de uma única pessoa. Vocês sabem bem quem é. Ordens que são contra a nossa Constituição. Já estamos vivendo uma ditadura, e o que será daqui para frente? Não podemos nos acovardar, pessoal. Os advogados não podem fazer nada, pois o STF rasgou a nossa Constituição, literalmente. Hoje a Fátima toma remédios para depressão, senão nem sairia de casa. Tenta ao máximo demonstrar para a família e amigos que está bem, mas às vezes o coração fica apertado. Aí bate um desânimo total. Vocês não fazem ideia do que passamos. Precisamos lutar pela democracia, justiça e principalmente pela verdade. Quero que fiquem bem à vontade, se o presidente permitir, e se alguém quiser se manifestar, será muito importante saber que alguém se sensibilizou com tudo isso que estamos passando, tá? Quero também pedir que ajudem com a coleta de assinaturas, que nem o Renato falou, tá? Que são para apoiar o projeto de lei de iniciativa popular, tá, pessoal? É a anistia para os réus do 8 de janeiro de 2023. A Fátima e mais de 2 mil pessoas estão sendo consideradas como presos políticos. Alguns, inclusive, já foram condenados de 14 até 17 anos, tá? De reclusão, de cadeia. Acredito que hoje estamos conversando com pessoas que representam a nossa comunidade. É importante sabermos a opinião das mesmas, tá? Não podemos aceitar a ditadura do STF. Agradeço novamente ao Rodrigo, presidente da Câmara, ao Renato Vorm, grande amigo defensor da justiça, da democracia, da verdade e da liberdade, tá? E a todos aqui presentes. Obrigado, pessoal.
Só para as pessoas também entenderem que estão presentes, não pode ter esse debate na tribuna livre. Então, é assim que funciona o regimento da Câmara de Vereadores. Tá certo, pessoal? Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.